Olá, seja bem-vindo à minissérie A Jornada da Privacidade. Esse conteúdo foi idealizado e produzido junto com o time da HSBS Soluções em Tecnologia, uma empresa do Grupo Nagem. O objetivo dessa minissérie de 6 episódios é explorar, trazer dicas práticas e valiosas que vão lhe ajudar a avaliar como anda a sua jornada para a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, além de responder às principais dúvidas sobre o tema, no âmbito jurídico e tecnológico. No site do Papo Cloud, você vai encontrar a transcrição completa de cada episódio, proporcionando mais facilidade e comodidade para você, ouvinte da minissérie A Jornada da Privacidade. É exatamente isso. Você poderá ouvir, ler e reler quantas vezes quiser. Além da transcrição, disponibilizamos um guia prático para você conhecer mais sobre a LGPD. O download do guia prático pode ser feito através do link que está na descrição desse episódio, no seu agregador de podcast favorito ou lá no site do Papo Cloud. Eu sou Vinícius Perro e nesse episódio eu bato um papo com Antônio Barros, gestor da divisão de compliance. Junte-se a nós nessa jornada da privacidade. Olá, Antônio, tudo bom? Seja bem-vindo aqui à nossa minissérie, A Jornada da Privacidade.
Olá, Perro, boa tarde. Primeiro que tudo, queria agradecer por estar participando aqui do programa de vocês, né? É com grande prazer a gente participar do Papo Cloud, né? Mas é uma referência que nós temos aqui na HSBS e em toda a comunidade TI está esse programa que nos traz tantas informações.
Eu que agradeço, mestre, pela confiança e por trazer um conteúdo tão importante que a gente vai discorrer aqui em relação ao nosso bate-papo. Mas antes, mestre, de você começar a falar sobre o nosso tema central, das 5 dicas, eu queria que você pudesse apresentar um pouquinho para o ouvinte do nosso podcast lhe conhecer e saber qual é o seu papel à frente aqui da HSBS.
Sou sócio fundador da HSBS, né? Há 24 anos atrás fundamos a HSBS e hoje estou cuidando da área de compliance. Então nós trabalhamos com 2 frentes. Uma que é a parte de gerenciamento de ativos de software, né? Ajudando as empresas a se adequarem a que seus softwares estejam todos legalizados. E o outro pilar é com relação ao LGPD, né? Que um evento mais novo, né? Mais recente, mas também de grande importância para as empresas ajudar nessa jornada da adequação.
Maravilha, mestre Antônio. Mestre, tu vai nos ajudar a entender 5 dicas importantes para a adequação da LGPD. E eu queria que a gente começasse com a primeira dica, né? Que eu acho que é uma dica que acaba criando toda uma estrutura para entendimento, que seria justamente definir. A sua dica de definir vai nos ajudar aqui a elucidar bastante esse contexto. Explica um pouquinho pra gente, que dica é essa?
Bom, vamos lá começar com essa parte de definir ou da definição. Eu não vou entrar aqui no que é LGPD, a história, a finalidade, por que é que a lei existe. Isso aí a gente já viu nos episódios anteriores. Agora vamos pensar, eu preciso adequar minha empresa LGPD. Então, como tudo na vida, a gente precisa de um planejamento, a gente precisa de uma definição. Hoje, todos aí, os cursos de informática, né, tem uma cadeia que se chama Engenharia de Software. E eu sempre me perguntei, por que o nome Engenharia de Software? Não, porque a gente vai buscar lá na engenharia aquele projeto que a gente faz no início. Então, você precisa ter os requisitos para fazer o projeto, os recursos, as fases, o prazo, as obrigações legais. Então, como vamos fazer o projeto de software, a gente chamou de engenharia de software, porque na engenharia ensinou as outras ciências que quando a gente vai construir uma casa, o que é que a gente faz? A gente delimita o tamanho, vê o que é que precisa, tudinho. E eu estudei engenharia também, mas engenharia eletrônica, né? E descobri há pouco tempo uma coisa que eu não sabia. Sabe de onde vem o nome engenharia?
Não, não faço ideia.
Vem de gênio. É mesmo? A palavra gênio. Só que a turma pensa, é gênio? Não, ele tem um método de como fazer isso. Então, quando nós vamos fazer a LGPD, a gente primeiro define o que é que eu preciso, quais são os recursos que a gente vai fazer, o que vamos precisar, né? Quanto tempo eu vou levar? E tudo, quando a gente faz planejado, é tudo muito mais fácil. As coisas funcionam, ocorrem os imprevistos, mas são bem menores e nós estamos aptos a sobressair isso aí.
Maravilha!
Essa fase de definição, de planejamento, é a mais importante, tá entendendo? Então, Por isso que eu digo que a primeira dica é: defina direitinho o que você quer fazer, até que ponto você vai ser, quais os recursos e quais os requisitos.
Mestre Antônio, não estava no nosso roteiro aqui não, mas me veio na sua explicação da primeira dica. Como é que você tem visto o mercado justamente na parte de preparação? Você vê que o gestor, tanto técnico quanto de negócio, ele investe mais um tempinho na preparação ou ele gosta de ver a coisa mais em ação ou trocar a roda do carro em movimento? O que que você tem visto mais no mercado?
Eu acho que boa parte das empresas, principalmente da alta gestão das empresas, não por parte da TI, né? A TI sempre solicita, mas a alta gestão ela tenta dar uma freada. Ela deixou para o último momento e agora quer fazer apressado demais. Então, ele quer partir já para quanto tempo vai ficar pronto. Ele quer correr enquanto ele sabe que quanto planejar melhor, são mudanças muito profundas que a empresa tem que passar. Então, não adianta, assim, é preciso correr, mas não atropelar.
Então vamos acelerar, né?
vamos acelerar, mas com planejamento, com definições.
Mestre, na nossa segunda dica é super importante, que é educar. Que dica é essa?
Quando nós vamos fazer uma jornada da adequação, né, o caminho, a gente faz questão. A primeira ação que a gente faz na empresa é a reunião com a alta diretoria. A gente chama de reunião da conscientização. É uma reunião com a alta direção, né, que vai conscientizar aquelas pessoas que são, vamos dizer, as pessoas-chave dentro da empresa que vai fazer o projeto fluir. Isso aí não vem da nossa cabeça, não. Isso aí vem lá da ISO, quem implantou ISO 9000 há 20, 30 anos atrás, já tinha esse método, já tinha esse framework. Então, se a alta gestão não patrocinar, não cobrar, não exigir, não acompanhar, o projeto não vai ter sucesso. Então, primeira coisa, educar a alta direção. Depois que essa alta direção está educada, então a gente vai criar um grupo que vai disseminar, que vai propagar aquilo dentro da empresa, que a gente chama, na maior parte das vezes, de comitê de privacidade. Então, a gente pega essas pessoas, elege um comitê de privacidade, aí, dependendo do tamanho da empresa, isso aí, mas vamos dizer de 5 a 7 pessoas, e esse comitê de privacidade, ele vai, a gente vai fazer um workshop, né? Um workshop é um seminário junto com oficinas e trabalhos práticos, né? Para ele pegar bem o conceito do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E disseminar isso dentro da empresa. Nessa palavra disseminar, vai espalhar dentro da empresa, vai levar aquilo para discussão dentro da empresa. Existe uma palavra em inglês muito bonita que é broadcasting, que eu não sei também. Então, vai dar um broadcasting daquilo dentro da empresa para que a empresa passe a discutir, que isso aí esteja na boca do povo, todo mundo falando sobre privacidade, né? E é assim, eu vi uma vez um artigo, né, que ele não chamava de comitê de privacidade, sim de embaixadores da privacidade. Quer dizer, aqueles são embaixadores, aquelas pessoas que vão, são os defensores, os mensageiros da privacidade. Então, que seria esse grupo. Por isso que o educar é tão importante. É importante e é um negócio que mexe na cabeça da gente, porque todos nós somos, vamos dizer, atores e público. Todos nós somos titulares de dados, dentro de uma empresa, dentro de uma sociedade. E dentro da empresa nós somos também controladores e operadores. Então nós estamos dos dois lados, então você se identifica com aquilo, mexe com a gente, apaixona a gente, vamos dizer assim, essa jornada da privacidade. Por isso que esses embaixadores, quando começam, eles encontram um campo fértil de disseminar aquilo. Veja que todo mundo é titular de dado e operador de dado. Assim, ele se sente dos dois lados. É o ator e o público, né?
Dentro de um espetáculo. Ele se sente responsável de fato, né?
Espetáculo da vida, vamos dizer assim.
Verdade, verdade.
Como diz o João Cabral de Melo Neto.
Mestre, uma coisa que você comentou nessa dica que eu achei bem interessante, que é o comitê e o embaixador. Para deixar claro, eu tenho que ter esse comitê, ele obrigatoriamente tem que ser formado pelo mesmo tipo de pessoa, Tipo, por exemplo, só gente da área jurídica ou gente da área técnica? Quem compõe esse comitê? É algo mais homogêneo ou misto?
Ele é misto. Eles são as pessoas que operam os dados pessoais dentro da empresa. São as pessoas que conhecem os processos dentro da empresa. Não adianta eu chegar a botar um diretor se ele não sabe o processo lá. É importante que a gente vá e conheça esse processo, que é justamente a próxima fase do projeto. Porque eu tenho que levantar o que é que aquilo realmente ocorre lá dentro. Eu não chego para definir. Primeiro, olho o que é que está ocorrendo.
Mestre, vamos para a nossa terceira dica, que é identificar.
Identificar se chama bater uma foto.
Legal, gostei da ideia.
Ou, como dizia na época ali da menina, tirar uma chapa, uma radiografia. Esse termo radiografia, ele é melhor do que a foto. Na foto, você vê o que está aparente, o que está por fora, com essa camisa, se está com barba, sem barba. E quando você tem uma radiografia, você vai olhar lá dentro no pulmão, né? Lembrando em época de pandemia, que a gente, a primeira coisa que faz, tirar uma radiografia ali para ver o pulmão dele como é que está. Então, a gente vai bater uma radiografia dentro da empresa e o principal ajudante nosso é este comitê de privacidade. São essas pessoas que compõem esse comitê. Então, elas devem conhecer o processo e vão nos relatando o processo. E já sofreram um treinamento para entender o que é privacidade de dados e onde, o que é que são dados privados e onde é que, como é, o que é um tratamento de dado, né? E aí, a gente começa a entrevistar os setores dentro dessa empresa que estão representados por essas pessoas. E eles vão descrevendo e a gente vai anotando e tentando identificar aonde tem dado pessoal e como é que esse dado é tratado. O que é que eu chamo de tratamento de dados? Tratamento de dados é qualquer operação com dados, seja a coleta, a armazenagem, até mesmo o processo de destruir, de descarte do dado. Tudo isso aí é tratamento perante a lei. E essas pessoas vão nos descrever como é que isso é feito. E a gente tenta registrar isso no papel para daí analisar e dizer: há risco, alguma coisa que não está adequada com a lei. Então, por isso que eu chamo para ter uma foto ou tirar uma chapa. Ou tirar uma chapa. Que aí você vê por dentro da pessoa como é que está o pulmão dela ou o que está lá dentro, né?
Sem dúvida. E você falando de identificar, ou no caso, tirando a radiografia, a chapa, para ver o que tem dentro, uma vez que a gente consegue ver o que está dentro, a gente vai para outra dica, que é proteger. Eu consegui olhar o que tem dentro e agora eu tenho que proteger. Que dica é essa?
A partir desse processo de identificação, né, e está registrado, a gente faz uma análise de risco. Análise de, que nós chamamos de gap, né? Gap são aqueles pontos que não estão em acordo com o que a lei pede. Então, daí é gerado um plano de ação. Um plano de ação são diversas ações que devem ser executadas para corrigir o que não está de acordo com a lei ou implantar um processo, né? Então, para isso, volta novamente um planejamento da proteção, né? Lembre-se lá do primeiro item, que é a definição, né? Então, aqui eu já tenho o que é que eu preciso fazer, mas preciso também planejar, né? E tudo isso vai precisar de custo, tempo, disponibilidade, projeto, tecnologia, né? Que nível de proteção eu preciso para cada empresa, né? E o mais importante, eu preciso alterar a cultura da empresa. Esse é que é o ponto mais difícil, viu, Perro? Porque a solução do LGPD não vai passar pelo técnico só ou pelo jurídico. O principal elo são as pessoas. As pessoas que fazem esse processo, né? E aí, a gente, esse plano de ação é a implantação dessas mudanças na empresa, seja dos equipamentos, dos processos e dos termos jurídicos, né? Dos acordos, para que ele fique adequado com a lei. E tratem os dados das pessoas com responsabilidade, com segurança. Então, isso é muito importante. É apaixonante o tema.
Sem dúvida.
Tá entendendo?
Você falou no ponto crucial: pessoas e cultura. Então, a gente poderia dizer que a LGPD ela veio para realmente validar ou revalidar esse elo entre as pessoas e a cultura da empresa?
Ela veio, eu não digo revalidar, ela veio para dar direito às pessoas, para dizer, olha, você é o titular de um dado e as empresas têm responsabilidade por todo dado que coleta seu. Ela pode coletar? Pode sim. Ela precisa de seus dados para fazer alguma ação. Se eu tenho um funcionário, eu preciso dos dados dele para fazer a folha de pagamento, para mandar para o INSS, para o FGTS, para o Seguro Saúde. Eu preciso daquilo. Mas eu tenho que tratar esses dados com responsabilidade. Quando eu pego aquele dado de um funcionário para mandar para o plano de saúde, eu só posso mandar para o plano de saúde para dar saúde a ele. Eu não posso pegar aquele dado e mandar para a empresa de vendas para poder vender para ele um carro novo, ou seja lá, um kit de maquiagem, ou seja lá o que for. Então, ela vem e logo a gente vai aprender a conviver com isso, como a gente aprendeu a conviver com outras leis que vieram para mudar. Antigamente, a gente tomava uma cerveja e dirigia, andava de moto sem capacete. Hoje você não encontra, não usava cinto de segurança. O supermercado ele não mantinha os frigoríficos refrigerados de noite, desligava para economizar energia. Hoje ele é controlado e não pode fazer coisas assim. A sociedade está mudando e mudando para melhor, né? A gente está evoluindo.
É uma evolução mútua, né?
Um futuro muito melhor do que o atual. Pense nisso.
E aí, pegando justamente esse gancho, falando da evolução, a LGPD, em todas essas dicas que você já passou até agora, ela chega até um ponto importante, que é, ok, eu tenho tudo isso anterior, Antônio, mas e agora? O que eu faço mais? O que eu tenho que evoluir?
Nessa jornada de adequação, né, aquele primeiro treinamento que a gente faz para a autogestão da empresa, a gente sempre começa dizendo que a LGPD é uma jornada com começo e sem fim. Ela não termina. Ela está sempre melhorando. E quando a gente fala em sempre melhorar, a gente se lembra do PDCA, né?
Sim.
Do Deme lá, que traz aqueles conceitos de qualidade total. E a gente tem que rodar. A gente criou, identificou, criou o plano de ação, agiu e volta a verificar o que é que eu posso melhorar? Então, a gente está sempre rodando. E vai, a própria lei, ela é muito interessante, que ela nos traz dois conceitos novos, né? Que hoje estão sendo muito usados, que é o Privacy by Design e Privacy by Default. Então, o que significa? A partir de agora, todos os projetos novos, todos os processos, todas as ações novas, elas já devem ter a privacidade como padrão, né? E já no seu projeto, porque a gente está entrando numa empresa, está modificando os processos internos para se adequar. Os novos processos já vão vir adequados à Lei Geral de Proteção de Dados, que já entra no projeto e no default. Isso é um Sim. conceito que está sendo muito na. E a gente sabe que esses novos conceitos, esses novos métodos, né, são introduzidos em todos os produtos, sistemas, por onde vai passando, né?
Você falou uma coisa que eu pensei aqui agora, da privacidade como default. Então, a gente pode dizer que o novo mercado é a privacidade? Está surgindo esse mercado novo de quem tem a solução que já está mais aderente, que garanta mais a privacidade. Ele está criando um novo mercado não tão explorado alguns anos atrás?
Sim. Eu diria que não é um mercado novo, mas é um requisito novo para quem quer se manter no mercado.
Boa.
Se você tem um produto e esse produto não garante privacidade, esse produto não vai existir mais, porque ele vai estar fora do mercado. Se eu tenho um software que não garante a privacidade, ele não vai ser, ele está fora do mercado. Se eu tenho um portal de vendas que não garante privacidade, ele está fora do mercado. A sociedade, quer dizer, a LGPD, ela pegou mais rápido, ela se espalhou mais rápido que a própria pandemia. E hoje todo mundo está discutindo isso, está analisando Sim. isso. A doutora Júlia sempre fala que para cada real investido em privacidade, você tem um retorno de 2,7.
Olha, que interessante.
Então, invista em privacidade.
Que é um bom
senão,
negócio.
Sua empresa é um bom negócio e que sua empresa vai continuar sobreexistindo no mercado. Se não investir, está fora.
Maravilha. Mestre, qual é a sua palavra que define o seu episódio aqui com a gente?
Eu acho que seria consistência, né? A empresa tem que ter uma consistência em tudo que faz. E quando você aplica essa privacidade, você dorme tranquilo, que sextou, ele tem que dormir tranquilo, sabendo que pode vir qualquer fiscalização e ele está adequado. Você está tranquilo que você está conseguindo atender às necessidades dos titulares de dados, né? Seus funcionários, seus clientes, seus fornecedores, e você está contribuindo para uma sociedade melhor. Você está transformando a sociedade, né, visando melhorar o futuro, como a gente falou anteriormente.
Uma pergunta que eu sempre faço aqui aos meus convidados do podcast, mas nunca conclui nem de certo nem de errado. Então vamos lá, viu? Para o Antônio Barros, o que que é computação em nuvem?
O que que é computação em nuvem? Essa é uma pergunta de bolso. Eu acho que é uma revolução. Evolução, é o que eu diria.
Bacana. E só lembrando ao ouvinte do episódio que toda a transcrição está lá no site do Papo Cloud para você acompanhar, copiar as dicas e levar todo o material complementar do nosso episódio. Fica aqui meu agradecimento mais uma vez, Mestre Antônio, e até a próxima oportunidade.
Nós é que agradecemos, tanto a você como a todos os ouvintes.
O que achou do bate-papo? Tem alguma pergunta ou comentário? Manda lá no Instagram do time da HSBS Soluções. É o @HSBSSoluções, sem cedilha e sem acento. Aproveite e faça download do Guia Prático para você conhecer mais sobre a LGPD. O link você encontra na descrição desse episódio, no seu agregador de podcast favorito ou lá no site do Papo Cloud. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais. E aí, tá na nuvem?